O colapso é quando a gente perde o monolitismo da estrutura. A ruptura, ela pode ser considerado ou um colapso pontual, mas que não traga abaixo a peça estrutural, mas a ruptura é muito mais pontual do que o colapso.
Fala, engenheiros e engenheiras. Pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota, que vai começar mais um Papo de Engenheiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre colapso de estruturas de concreto armado. Certamente um assunto muito atual. Está comigo hoje para bater esse papo o engenheiro Ricardo Aguado.
Fala pessoal, muito bom começar a semana com mais um Papo de Engenheiro no ar.
No centro da nossa mesa, dessa vez como convidado mais do que especial, o já conhecido professor Luciano Reis, que é engenheiro civil, mestre, especialista e doutorando em estruturas e professor do Instituto Federal do Maranhão. Seja muito bem-vindo, Luciano.
Ah, é um prazer todo meu. Mais uma vez e em quase todos os episódios.
Luciano, nossos ouvintes já estão aqui carecas de saber da sua paixão pelas estruturas. E também a gente aqui, como já companheiros de bate-papo, de podcast e também de tantos outros projetos, já também temos conhecimento dessa sua paixão alucinante pelas estruturas. Mas o que a gente quer saber, de onde surgiu e como começou essa paixão pelas estruturas?
Bom, eu comecei a lidar com estruturas ainda no estágio, no ano de 2010, quando eu trabalhei no setor de planejamento e orçamento de obras da Cirela, onde eu era estagiário da Carla Daniela Polo, que me ensinou a orçar estruturas. Foi meu primeiro contato. Mas eu acabei indo para a obra, né? Saí do setor de planejamento, fui para a obra, e em obra eu executava muitas estruturas, eu gostava da execução de estruturas. Só que eu sempre gostava de execução, eu nunca fui um aluno que almejasse projeto. Eu não queria saber o dimensionamento, né? Então, eu sempre queria saber executar. Então, eu me foquei muito na execução dessas estruturas até que eu me formei. E quando eu graduei, eu continuei executando obra. E decidi fazer um mestrado em 2015, que foi quando eu fui para o Ceará, aonde eu entrei no IMBEC para fazer a especialização, que de 2015, nós já estamos em 2020, agora que eu estou concluindo essa especialização. Porque eu tive que pausar devido a ter desistido desse primeiro mestrado, que era um mestrado em Ciência e Engenharia dos Materiais. Foi uma coisa que não deu muito certo. E aí eu acabei parando no mestrado de estruturas da UFPA, logo que eu saí do mestrado lá da UFC. E por que eu decidi fazer um mestrado em estruturas, aprender a calcular estruturas? Porque eu me apaixonei pelo livro do professor Schust, que a didática bateu muito com a minha forma de falar, a minha forma de entender as coisas. Então foi aquele livro que finalmente me conquistou para o caminho das estruturas. E de lá para cá eu não parei mais, a minha prateleira vem só enchendo e aumentando.
Maravilha, Luciano. Agora entrando um pouquinho no tema aí do nosso episódio sobre o colapso das estruturas, quais são os tipos de falha em estruturas de concreto?
Bom, vamos lá. Antes de eu falar do tipo de falha, é importante falar que nenhuma estrutura ela é calculada para cair e ninguém calcula uma estrutura na intenção de derrubar ela, né? Então, sempre que ocorre uma falha, é por inconsciência de alguém, né? Então, o principal motivo é que alguém não sabe o que estava fazendo ou o que deveria ter feito. Então, respondendo de uma forma mais direta, é o seguinte: as falhas em estruturas de concreto, elas podem ocorrer por três principais motivos, né? Em três principais áreas que eu costumo diferenciar: por erros em projeto, execução ou no uso, né? E quando eu falo no uso, aí eu posso colocar que a manutenção ou uso incorreto dela também. Em projeto, porque se a pessoa não souber calcular ou não souber detalhar, pode cometer um equívoco que pode vir levar ao colapso de uma estrutura. Em execução, que se não obedecer os critérios técnicos, as boas práticas, e se não tiver atenção, né, pode, ou não seguir o projeto, pode trazer um edifício abaixo. E no uso, porque na manutenção, se você não der manutenção, você vai ter uma vida útil reduzida, né? E se você tiver um uso incorreto, por exemplo, uma estrutura que foi calculada para ser uma casa, ser utilizada como uma biblioteca, não vai ficar em pé, ela não foi calculada para suportar aquelas cargas. Também, na questão de projeto, a gente pode dividir em estados limites últimos e serviço. Tá? Os estados limites últimos, eles trazem ao colapso, e os de serviço são falhas que não colapsam o edifício, mas impedem o seu uso ou incomodam o usuário. Então, as estruturas são calculadas e projetadas tanto para ficar em pé, quanto para ficar em pé confortavelmente ao usuário. E as causas dos colapsos são normalmente físicas ou físico-químicas, né? Físicas por quê? Porque se vier um caminhão a 200 km por hora carregado de chumbo e bater num pilar de um edifício, não tem nenhuma causa química no negócio, né? Mas física tem bastante. Então, um colapso é uma origem física. E físico-químico, porque a gente pode ter corrosão, ou ataque de sulfatos que vão degradar o concreto, diversos outros ataques químicos, que não são eles que levam ao colapso, né? Mas eles induzem a perda da física mecânica da nossa estrutura. Então, se eu preciso de uma certa área de aço para que o prédio esteja em pé e eu reduzir a área de aço daquele pilar, por exemplo, eu tenho uma origem química do desgaste, mas a origem do colapso é física. Então, por isso que a origem é físico-química.
Luciano, é muito comum ser utilizado, tanto por técnicos e também por leigos, a palavra colapso ou ruptura de estruturas. Quando a gente vê aí noticiando acidentes envolvendo estruturas, seja de concreto armado ou qualquer outro elemento e material. A pergunta é, colapso e ruptura são a mesma coisa ou são coisas diferentes?
São diferentes. O colapso, ele é a queda, né? Ele é quando o elemento, ele sai do seu lugar, se desprende de outros e vai ao chão, tá? Isso é o colapso. Ele pode não ir ao chão, ficar pendurado, mas ele perdeu sua geometria, ele perdeu sua continuidade. A gente pode dizer que um dos critérios de cálculo, né? Uma das hipóteses de cálculo é que a estrutura ela tem que ser monolítica. Então, vamos colocar de uma maneira bem direta. O colapso é quando a gente perde o monolitismo da estrutura. A ruptura, ela pode ser considerado ou um colapso pontual, mas que não traga abaixo a peça estrutural, mas a ruptura é muito mais pontual do que o colapso, tá? Porque uma viga ela pode entrar em ruptura e não trazer a laje que está sobre ela ao colapso. Então, se eu tiver, por exemplo, o escoamento da minha armadura, ocorreu a ruptura da viga. Por quê? Porque a gente... Se ela entrar em... ela passar do 10 por mil, que a gente estipula como limite de escoamento do aço. Ele, obviamente, o aço... ele se alonga muito mais do que 10 por mil, chega a 40 por mil, 35 por mil, tá? Então, ele ainda vai mais, só que se chegou a 10 por mil, a gente já considera que está rompida a nossa viga. Então, a ruptura ela pode ser ocasionada por elementos internos de uma peça. Já o colapso, ele leva abaixo uma parte da estrutura.
Maravilha, Luciano. Uma dúvida que eu costumo receber dos nossos alunos, uma dúvida pertinente que eles costumam fazer é perguntar se um edifício ele colapsa assim de repente, do nada. Queria que você explicasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes como é que ocorre esse processo.
Olha, é muito complicado um edifício cair sem dar avisos, né? Toda norma a 618, ela nasce, ela existe com critérios de ductilidade das estruturas. Então, todas as estruturas são calculadas de forma que ela avise ao usuário que ela está com problemas. Algumas estruturas dão menos avisos do que outras. Por exemplo, as lajes puncionadas, né? As marquises também, porque a marquise ela vai avisar numa região que você não está vendo, que é na parte de cima. mas existe o aviso, a gente que não viu, ou não deu atenção, ou não deu importância. Então não, o edifício não colapsa do nada. Quando acontece um colapso repentino de uma estrutura, é porque a gente não conseguiu ver esse aviso. Por exemplo, teve um edifício na China que ele caiu porque ele tracionou suas estacas devido a uma escavação lateral e o edifício caiu inteiro. Não dava para você ver o aviso numa estaca, né? Então é uma coisa repentina. Mas é muito raro isso acontecer. É muito raro porque você tem que não ver. Agora, quando a gente fala de estruturas usuais, aí não. A estrutura avisa que ela vai romper, que ela vai cair, que ela vai colapsar. O problema é que a gente não dá atenção e importância a esses avisos. O brasileiro, pelo menos, eles têm a velha mania de fechar a fissura com reboco, né? Na verdade, ele não quer ver a fissura. Só isso.
Luciano, e por que as estruturas colapsam? Quais são os principais motivos para que haja essa quantidade de colapso ou ruptura de estruturas?
Bom, o primeiro de todos eu vou falar que são os ataques corrosivos na armadura e no concreto. Tá? A gente tem alguns colapsos que já aconteceram por causa de ataques químicos no concreto, principalmente ataques de sulfato, ataques de ácidos, e pela corrosão da armadura, que ocorre entre os diversos outros motivos, principalmente devido à carbonatação do concreto que causa a despassivação da armadura. E esse para mim é o principal, tá? São os ataques químicos. Mas nós não podemos deixar de falar também do velho e bom erro de cálculo das fundações, né? Então, muito edifício acaba tendo recalques que não foram calculados, né? Ou pelo menos vejo muita gente que não avalia os recalques nas fundações. Joga no software, o software calcula ali uma sapata, calcula um estaco, mas a pessoa não avalia se os recalques estão dentro dos limites. E aí os recalques diferenciais vão causar esforços que não foram previstos. Se os esforços não foram previstos, as armaduras não estarão ali, bem posicionadas para suportar esses esforços. E aí a gente vai ter o início de um colapso. O terceiro motivo são problemas de execução, e esses são incrivelmente recorrentes também. Porque ou não se quer seguir o projeto, ou não se quer seguir as normas, né? Então, às vezes nem se adensa o concreto. A pessoa joga o concreto, bate na forma e chama aquilo de adensamento. Outros motivos são não colocar as armaduras corretamente, não verificar, não limpar a forma, como a gente teve o exemplo do Palace 2, que foram encontrados pedaços de madeira, pedaços de saco de cimento entre o pilar e a viga. Então a gente teve vários problemas causados por execução no decorrer da história da construção civil brasileira. Então esses são os três principais que eu acho que causam os colapsos mesmo. Erros, os ataques físico-químicos, que deveria ter sido dado manutenção, reparo. Os erros de cálculo de fundações ou falta de atenção neles, que adicionam esforços na estrutura. E, por último, erros de execução, que não importa se você sabe calcular bem. Não adianta se a pessoa que vai executar errado.
Maravilha, Luciano. E falando um pouquinho sobre responsabilidade, né? Quem que é responsabilizado no caso de um colapso ou de uma ruptura aí de uma estrutura?
Bom, isso é um assunto mais delicado, né? Porque eu vou falar aqui algumas coisas que muita gente pode discordar. Mas, por exemplo, um dos exemplos mais recentes que a gente tem foi o colapso do edifício André, lá em Fortaleza, que a gente teve a responsabilidade dos engenheiros da construtora, né? Mas o edifício tinha uma construção irregular no topo, né? Ou seja, se não reforçou o pilar e ainda assim se manteve uma construção, tinham cargas que não eram para existir. Então o síndico da época da construção tem que ser responsabilizado, né? Porque ele alterou o edifício sem cadastrar na prefeitura. Ah, mas isso é tarefa do engenheiro, do arquiteto. Sim, mas é um edifício que teve alterações e essas alterações têm que ser registradas. Do engenheiro que executou essa construção lá em cima. Aí, sobre reforma. Bom, Os pilares já tinham sofrido reformas anteriores e iam sofrer novamente. Então a reforma anterior não foi suficiente, continuou tendo corrosão, né? E aí entrou-se um engenheiro novato que iniciou uma reforma sem fazer o devido escoramento da estrutura. Aquele prédio devia ter sido escorado do último até o térreo, inteiramente escorado. Para poder mexer num pilar de um edifício, você tem que escorar o edifício, né? Afinal de contas, você vai mexer na área de concreto dele, você vai mexer na área de aço, porque você vai escovar, você vai causar um dano. Não tem como fazer um reparo numa estrutura, um reforço e causar um dano nela. Então você tem que escorar, você tem que amenizar os esforços sobre os elementos que serão reforçados ou reparados. E aí, o que, que aconteceu? Entregou-se uma marreta na mão do pedreiro e disse, vai lá e brilha. Então, a gente vai responsabilizar quem, no caso? Bom, provavelmente a construtora que foi contratada foi por menor preço, né? Então, será que é inteira a responsabilidade do engenheiro? O engenheiro, ele é responsável, ele tem que ser responsabilizado. Você não pode alegar desconhecimento de norma, desconhecimento de técnica, né? Isso é da profissão, você não pode alegar isso. Então, não tem como ele fugir da responsabilidade, não tem para onde. Pô, todas as normas falam que tem que ser escorado para poder mexer, todas as normas falam da forma como trabalhar, do método de cálculo. Então, se ele tem que saber calcular uma estrutura, ele tem que saber que ele não pode mexer na área de concreto de uma estrutura, apesar de que aquele concreto lá já não era mais estrutural há muito tempo. O síndico pede a RT, mas a partir do momento que ele altera a edificação, essa edificação tem que ser registrada, essa alteração tem que ser registrada, tem que ser autorizada na prefeitura. Então, se a prefeitura autorizou aquilo ali, tinha que ter sido feito um cálculo estrutural sobre aquilo. Então, nossa, é tanta gente para ser responsabilizada, mas uma pessoa eu posso dizer que não tem como fugir. O engenheiro que executa qualquer mínima alteração em uma edificação. E aí a gente tem aí no Brasil condomínios que fazem alterações, né, entre reparos, reformas e ampliações, sem engenheiros, né, sem contratações competentes, porque quer contratar por menor preço, mas esquece que a técnica é muito importante também. E aí quem contrata pelo menor preço, contrata um engenheiro que talvez não seja tão habilitado, e aí a gente tem os problemas aparecendo por incapacidade técnica.
Luciano, tu citaste aí alguns casos, né? Inclusive, em especial, o caso do edifício Andréia, que aconteceu recentemente em Fortaleza. Mas também eu queria que tu fizesse aí uma lembrança dos principais casos de colapso que você tem em mente aí, que pudesse fazer até algum comentário sobre eles.
Tá, vamos lá. Falando de 5 colapsos que foram bem famosos no Brasil. O Palace 2, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi o grande nome da época era o Sérgio Naia, né? Falava-se muito de que a causa foi devido a uso de areia de praia, e não foi bem isso. Na verdade, foram vários erros de execução, né? Então, a gente, como eu falei no começo, a gente tinha aí sacos de cimento entre pilar e viga, a gente tinha pedaços de madeira, problemas de execução mesmo, vários problemas de execução, assim como o metrô de São Paulo, que aconteceu em 2007, né? Acho que esse todo mundo lembra, que abriu aquela cratera, que tinham edifícios próximos, cara. As soldas que o pessoal encontrou ali tinha, tipo, elementos de enchimento na solda. Então, uma solda ela tem que ser bem feita, ser cuidadosa. Você não pode ficar gotejando aquela solda pinga-pinga, né? Então, tem que se ter cuidado. É mais uma obra de metrô, que tem várias dezenas de metros de terra acima da obra. Então, aquilo ali causou, na época, um problema gigante, notícia nacional. A gente teve o Fonte Nova, né? Que lá na Bahia, também em 2007, mesmo ano do metrô de São Paulo. Que a causa do colapso é deprimente. Tinha um bar próximo ao estádio. E, bom, o pessoal sai do jogo, né? Vai fazer aquela bebedeira. E aí, um monte de gente bebendo ao mesmo tempo, um banheiro não dá conta. Bom, então foram urinar onde? No pé do pilar. E aí, anos e anos de ataque ácido no concreto, o concreto foi ficando poroso. Ficando poroso, o concreto perde resistência. Certo dia, comemorando uma vitória, a arquibancada veio abaixo. Então, a gente tem um colapso triste aí, né? Causado pela urina humana. Esse é tenso. Tivemos também o Areia Branca, né? O Areia Branca, se não me engano, fica no Sergipe. E o Areia Branca, ele teve problemas de execução que causaram um desgaste prematuro em um dos pilares, em alguns pilares. Então tá aí, ó, mais uma vez, o erro de execução. Na época apontaram problemas na fundação. Tinha problemas na fundação? Tinha problemas, não tem como negar. A gente tinha sobreposição de bulbos de tensão, as sapatas eram extremamente próximas umas das outras, mas não foi isso que derrubou o prédio, né? Então vocês veem, já tinha um problema, mas não foi esse problema que causou o colapso. Foi o desgaste prematuro de um pilar causado por erros de execução. E tivemos o Real Class, né? O Real Class também foi um erro de execução, além da gente ter problemas com o projeto, teve erro de execução. Aonde, por exemplo, a gente tinha diferença de 56% na área de aço para mais, em alguns pilares, de 33% para menos, em outros pilares, como acusou o laudo da UFPA na época. Tem um artigo, né, até bem fácil de encontrar na internet, artigo laudo Real Class, a pessoa vai encontrar. Também o do Areia Branca também é fácil de encontrar esse laudo para leitura. É muito gratificante, não, como é que eu vou dizer? É muito enriquecedor ler esses dois laudos, tá? Então, para quem está começando, são laudos bem simples e bastante, bastante ricos.
Perfeito, Luciano. Eu acho, até para complementar um pouco, acho que é interessante deixar claro aí para o nosso ouvinte que dificilmente esses casos ocorrem devido a um só motivo, né? Geralmente é uma série de fatores que fazem aí a estrutura entrar em colapso, romper, etc. E falando um pouquinho sobre os tipos de estrutura, queria que você falasse quais são aquelas que você considera mais suscetíveis aos colapsos, quais aquelas estruturas que comumente a gente vê noticiário e por que elas são tão comuns assim de entrarem em colapso.
Bom, disparado à frente de todas as outras marquises, porque são estruturas que são lajes em balanço, né? Então a gente já está trabalhando com elemento de placa em balanço, aonde os avisos, quaisquer que sejam, vão ser dados na parte superior, então ninguém vai ver. Aí, digamos que fissure, você ainda passou uma manta ali em cima, né? Então aí que não vê mesmo. Só que tem outro problema, o pessoal também não quer fazer a impermeabilização ou faz incorretamente, né? Só quer usar argamassa polimérica porque é mais barato, só que ela é frágil. Então a tração ela vai fissurar também, vai continuar penetrando água. Então a gente tem oxidação, vai penetrar água, a gente vai ter ataque no concreto, ataque no aço. Penetra gás carbônico, oxigênio, então se fissurar já era. Então teria que ser uma manta e o pessoal acaba usando a própria argamassa polimérica. Outro problema das marquises é que, bom, elas usam aço negativo e a galera acaba andando por cima do aço negativo. O peso do concreto também age sobre o aço negativo e se esse aço não for bem apoiado, a gente vai ter erro na altura útil, né? Que é um dos elementos principais no dimensionamento da área de aço. Se você alterar a altura útil, a área de aço seria outra, então a gente tem problema aí ocasionando. Então, disparado as marquises. Outra estrutura que acaba vindo ao colapso de forma bastante comum são as lajes treliçadas, né? Elas são interessantes. A gente fala, nossa, mas eu nunca vi uma laje treliçada colapsando. Elas vêm bastante ao colapso, sim. Então, principalmente as marquises de laje treliçada, aí mesmo é que vem. Mas principalmente porque elas não são utilizadas corretamente ou executadas corretamente. Nas áreas de negativo, por exemplo, acaba fissurando muito, aparecendo fissuras no reboco de teto. Também a gente tem as lajes puncionadas, né? Porque são, a ruptura delas normalmente é frágil, é por cisalhamento. Então ela acaba acontecendo de uma vez. A gente teve, deixa eu ver alguns colapsos que a gente tem aí normalmente. Não, eu não vou lembrar de nenhum assim de nome, não, mas estão vários, nossa, vários. Teve um restaurante que colapsou com o pessoal usando ainda. Piscina, a gente conta uma foto de uma piscina colapsada com muita facilidade também na internet. É muito fácil acontecer um colapso com estruturas puncionadas, porque acontece uma concentração de tensões ao redor do topo do pilar, né, ao redor do pilar, na laje. E aí a laje é furada, é perfurada pelo pilar. Concentra-se flexão e cisalhamento em um ponto. Então é bem complicado. E edifícios de vários pavimentos de baixo padrão, quando feitos em concreto armado, colapsam bastante. Isso porque, sendo de baixo padrão, a gente tem aí, como é que eu vou dizer? A gente tem baixo custo, baixa disponibilidade de verba para manutenções, né? Então acaba se vivendo lá até o dia que não dá mais para viver. Se eu pudesse citar outro tipo de estrutura que também acaba caindo muito, são estruturas públicas, né? Estruturas do poder público. Porque não faz manutenção. O poder público não, é muito difícil fazer manutenção. Como a gente teve lá o viaduto do Eixão em Brasília, como a gente teve a ciclovia no Rio, várias estruturas públicas. Mas a do Rio não foi por causa de manutenção, mas enfim. Mas a estrutura pública normalmente acaba entrando em colapso. Passarelas, várias estruturas públicas colapsam bastante por falta de manutenção.
Bem, Luciano, e a grande questão é fácil identificar o risco de ruptura em uma edificação ou não?
Sim, é bem fácil de identificar o risco, né? O risco, sim. Saber o motivo dele já é outra história, mas o risco, sim. É bem fácil. Nenhuma fissura em concreto armado é para te incomodar. Nenhuma é para passar de um fio de cabelo, vamos colocar assim, 0,4 mm, né? Aquelas mais gritantes, 0,4 mm. Então, se você olhou para uma fissura e aquilo ali te deu incômodo, cara, já tem um risco de colapso, um risco de ruptura, né? Para colapso é pior ainda. Para colapso já tá parede fissurando pra caramba, generalizado. A gente já tem fissura em teto. A gente tem reboco fissurado, reboco desplacando, corrosão visível, né? A gente está vendo o canto do pilar estourando, né? Desplacando o concreto do canto do pilar. A gente consegue ver aquela lixiviação da corrosão, né? Aquela mancha avermelhada. Então a gente consegue ver bastante problema aparecendo de forma incômoda. E aí, o que o brasileiro quer fazer? Tapar com reboco, né? Eu imagino que o brasileiro só não faz cirurgia plástica com reboco mesmo, porque não fica muito tempo na pele.
Concordo contigo, Luciano. Em relação a esses riscos, na tua opinião, qual profissional é mais indicado para identificar esses riscos?
Bom, de uma maneira geral, generalizando, o melhor profissional é o engenheiro civil. O mais indicado para identificar esses riscos é o engenheiro civil. Porque a gente está falando de estruturas, tá? Então, em estruturas, quem é especialista em dimensionar é o engenheiro civil. Mas, se eu puder indicar uma especialização, e aí cabe engenheiros civis e arquitetos, seriam os engenheiros diagnósticos, como é a especialização do Iuri. Ele é especialista em engenharia diagnóstica e ele é um bom engenheiro diagnóstico atuante na área. Por que o engenheiro diagnóstico? O Yuri também é arquiteto, né? Então, por que o engenheiro diagnóstico? Porque ele entende a química interna dos ataques, ele consegue classificar os riscos, então ele entende de forma mais aprofundada sobre as patologias. O engenheiro civil graduado, ele não tem esse conhecimento tão direcionado. Então é importante que seja especialista. Após os engenheiros diagnósticos, na identificação de riscos, os projetistas de estruturas, né? O pessoal gosta de falar o nome estruturalista, calculista. Não, projetista de estruturas. Então, os projetistas de estruturas, eles vão conseguir, de forma muito rápida, entender o funcionamento só de olhar para a estrutura. Ele já entende mais ou menos como é, para onde estão os momentos letores positivos, negativos, para poder dizer, ah, então é para ter armadura aqui e aqui, a taxa de aço média para um pilar nessas condições é tal, e começa a fazer avaliações baseadas no que a gente chama de sensibilidade estrutural, né? Então a gente desenvolve isso enquanto vai projetando, com a experiência. Não é um quesito técnico, experiência não é um quesito técnico, mas de tanto calcular, você começa a ter números médios na cabeça, indicadores, índices, que direcionam o seu raciocínio. E aí, no papel, já no software ou na calculadora, a gente começa a avaliar aquelas hipóteses que a gente levantou em obra. Então a gente já consegue, em obra não, em campo, né? A gente que projeta consegue, de maneira mais rápida, fazer uma identificação numérica, mas bem menos qualitativa do que a avaliação dos engenheiros diagnósticos, que aí eles conseguem qualitativamente fazer um diagnóstico muito mais preciso das causas, enquanto o engenheiro projetista consegue identificar de maneira física, extremamente pontualmente, quais são os problemas que a estrutura tem.
Bem, Luciano, e se a gente, depois a gente entendido aí formas de identificar, né, essa possível indício de colapso, de ruptura de estrutura, mediante, como tu falaste, de fissuras muito grandes em que incomoda a gente, e óbvio, né, a gente precisa fazer uma investigação muito mais aprofundada em cada caso, mas como é que a gente pode evitar o colapso de edificações, né? De qualquer estrutura, na verdade.
Bom, quando a gente fala em evitar um colapso, parte-se de duas premissas que a gente tem que poder colocar de maneira bem gritante. A primeira é, de que tipo de estrutura a gente está falando? Né? Então, por exemplo, é uma estrutura que já existe ou é uma estrutura que está em fase de projeto ainda? Então, quando a gente fala de estruturas em fase de projeto, o melhor jeito de evitar esse colapso é prevenindo, vamos colocar assim. Porque você vai ter que calcular direitinho, calcular de forma correta, seguindo as normas, especificações normativas, boas práticas de detalhamento, tá? Deixar bem claro o seu detalhamento, fazer reuniões com a equipe de execução, reuniões com a arquitetura, reuniões com diversas outras disciplinas para que a gente possa não ter interferências. Ensinar o usuário, né? A gente tem que educar o usuário também sobre o uso, o que ele pode fazer no uso, quando ele tem que dar manutenção, quando trocar. O mastique da fachada, ele é importante para a gente não ter ataques na estrutura, olha só. Para a gente evitar, por exemplo, que a gente tenha ali a penetração da água da chuva pela região do friso da fachada, né, pela região ali da junta de dilatação do reboco da fachada, e assim a gente não mantém a umidade nela que facilite uma pilha eletrolítica. Olha só, o mastique da fachada sendo importante. Então, garantindo que a gente cumpra as normas e as boas práticas em projeto e execução e educando o nosso usuário e a nossa população, tá? É para um edifício que não existe. Para um edifício que já existe, esse edifício, ele apresenta problemas ou não? Se um edifício não está apresentando problemas, a melhor forma são as vistorias preventivas, né? Serem feitas a cada período de tempo, periodicamente uma visita de um engenheiro que faça uma vistoria de cabo a rabo na edificação e assim ele possa indicar, olha, a gente tem um mastique ali que não está mais corretamente posicionado, já saiu. A gente está com plantas nascendo na região da junta de dilatação do reboco da fachada. A gente está tendo desplacamento de placas cerâmicas. Temos infiltrações. Então, uma pessoa que vai indicar os problemas e o condomínio possa atacar a correção, né? Possa corrigir em tempo hábil. Então, um edifício que não apresenta problemas estruturais não quer dizer que ele não tenha problemas em outras áreas que não sejam a estrutura, em outras disciplinas que não sejam a estrutura, e que venha a causar problemas na estrutura. Então, se o edifício não apresenta, mais uma vez, não apresenta problemas estruturais, vistorias preventivas. E para edifícios que apresentem problemas estruturais, de forma urgente, visita de engenheiros que possam avaliar os riscos, indicar a execução, tá, de um reforço, de um reparo ou de uma manutenção, e profissionais habilitados, além de habilitados, profissionais de competência para aquilo, não um profissional mais barato. Economizar dinheiro não vale as vidas de quem está morando lá, né? Então, às vezes você dê, daqui a 2 anos eu tapo, daqui a 2 anos eu arrumo. Se você arrumasse agora, você gastaria X. Se você deixar continuar a corrosão, você vai gastar 50X. Porque o projeto de manutenção ou de um reparo é muito mais barato do que um projeto de reforço e execução de um reforço. Por exemplo, se eu projetei uma estrutura e eu cobrei 6 mil no projeto de estrutura, para não deixar essa estrutura colapsar, eu não cobro menos de 30 mil reais. Olha o valor que você vai jogar assim para o alto, sem necessidade nenhuma, podendo ter dividido esses 30 mil reais em valores durante 10 anos, 20 anos, à frente daquela data que aconteceu o problema estrutural. Então, a melhor forma é mudar o pensamento do usuário, o pensamento da comunidade, tá? O pensamento da sociedade em relação às edificações. A edificação tem que ser encarada como um carro. Você precisa dar manutenções nele para que ele continue funcionando, certo? É, o carro você precisa de tempos em tempos trocar o óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, né? Na estrutura você precisa estar trocando o mastique da fachada para poder não ter problema na estrutura. Tá dando revisões na impermeabilização para que a gente não tenha infiltrações. Precisa estar fazendo vistorias para ver, por exemplo, se o pneu está careca num carro, verificar se não tem indícios de corrosão nos pilares. E assim vamos, né? Um edifício tem que ser encarado igual um carro. Ele tem vida útil, ele tem que ter revisões periódicas, ele tem que ter vistorias de tempos em tempos.
Perfeito, Luciano. Pontuações maravilhosas. Bem, como você bem sabe aí da nossa marca aqui no podcast, eu deixo agora o espaço aberto para que você possa indicar bibliografias, cursos, conteúdos a quem queira entender ou conhecer um pouquinho mais sobre o nosso tema aqui abordado, colapso em estruturas de concreto.
Bom, vamos lá. Sobre bibliografias, livros, a gente tem um livro chamado Por que Edifícios Ficam em Pé, do Mário Salvadori, né, que é um livro bastante interessante. A gente tem também um livro, eu não lembro agora qual é o nome do autor, se eu não me engano ele chama Por que Alguns Edifícios Ficam em Pé e Outros Não.
Porque umas obras dão certo e outras não, da oficina de texto.
Pronto, eu não lembro o nome do autor desse livro. É um outro livro interessante. No mais, são livros sobre patologias, por exemplo, todos os livros do Paulo Helene, do Tutikian, da professora Furlan, que mais? Bom, enfim, todos os livros de patologias são livros que são de leitura interessante para quem quer entender sobre colapsos. Livros sobre dimensionamento de estruturas, né? Professor Schurch, do professor Araújo, que mais que posso indicar? Livros sobre fundações também são importantes, professor Pinto, Caputo, do professor de Cran, tá? Então a gente tem leitura sobre dimensionamento, resumindo, dimensionamento, patologias e esses livros. Por que umas obras dão certo e outras não? Por que os edifícios caem? Por que edifícios ficam em pé? Então, livros mais direcionados também. Mas eu gosto muito de ler laudos de colapsos. Eu gosto muito. Porque assim eu vou vendo que erros foram cometidos que eu devo atentar a não cometer e a indicar as pessoas que leiam para que não cometam também, principalmente as pessoas que executam, pessoas que projetam, tá? É, dois materiais que eu acho bem legais são 173 coisas que eu aprendi na minha vida de projetista de estruturas, que o professor José Sérgio sempre publica frases no Instagram dele. E aquele, deixa eu lembrar o nome agora, do PDF. É um PDF assim, Aprendendo com o Erro dos Outros, disponível no site da TQS, que mostra erros de projetos, de estruturas, de execução de estruturas, de um grupo de e-mail bem antigo. Inclusive nós temos um engenheiro Palmeira, lá de São Luís do Maranhão, que participa, assim como o professor Laranjeiras também, o engenheiro Laranjeiras, e diversos outros já consagrados no mercado, tá? São leituras interessantes, esses dois PDFs, que são coisas mais, olha, eu vou falar aqui de uma maneira mais informal, mas mostrando a técnica.
Nossa, muito bacana, Luciano. Realmente foi um episódio bem direto, bem simples e verdadeiramente enriquecedor. Para mim foi muito bacana. A gente vem encerrar esse episódio agora, porque é chegada a hora de desamarrar a bota, guardar o capacete. Estamos encerrando mais um episódio do Papo de Engenheiro, dessa vez com o grandioso engenheiro, colega, amigo Luciano Reis, tratando sobre o colapso de estrutura, né? Então, espero que nossos ouvintes tenham gostado e agradecer a participação aqui do nosso também colega, irmão, amigo Ricardo Aguado.
Valeu, galera. Com certeza aí nossos ouvintes vão gostar muito desse papo, porque é um tema que não é abordado no nosso cotidiano, não é abordado nas nossas universidades. E com a maestria aí do Luciano para tratar sobre esses assuntos, fica sempre um papo mais agradável. Agradecer aí a todos por mais um episódio aí do nosso podcast. E até a próxima.
Agradecer também a ilustre participação do nosso convidado mais que especial, dessa vez agora sentando no centro da nossa mesa para ser quase que sabatinado, nosso engenheiro Luciano Reis. Luciano, deixa aí seu recado final, e se as pessoas quiserem te conhecer um pouco mais, aonde elas vão para te encontrar?
Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né? Foi um episódio bem bacana, foi um tema bem bacana. Eu gosto muito de falar sobre colapsos, é um tema que ele é o final de uma estrutura, né? Toda estrutura vai para o chão um dia. A gente projeta para que vá no dia certo, só isso. É o recado que eu posso dar para todo mundo, para todos os engenheiros, todo mundo que está escutando a gente, engenheiro ou não, né? Vamos colocar assim, é que pare de encarar as obras, os edifícios, as construções como eternas, tá? Elas não são. E atualmente elas são menos eternas ainda, então as nossas estruturas não durarão tanto quanto as pirâmides, né? Então a gente tem que parar de encarar elas como eternas e saber que a gente vai ter que cuidar de uma estrutura igual a gente cuida de um cachorro. Todo mês tem que gastar um pouquinho. Mesmo que você não gaste esse mês, você economiza para gastar no mês que for necessário. Então é necessário um custo de manutenção, é necessário que sejam feitas revisões, vistorias. Não vai durar para sempre. E só reze para que o final da sua durabilidade seja no dia correto. Para quem quer me encontrar, né, quer seguir, quer ler as minhas coisas, bom, nós temos aqui o Papo de Engenheiro, né? Eu sou um dos entrevistadores desse maravilhoso podcast que eu tenho orgulho do caramba de participar, de ser uma autoria nossa, né, minha, do Yuri e do Ricardo. Então escutem aí os podcasts, que de vez em quando eu dou uma pincelada num tema, ou faço uma pergunta que possa vir a ser interessante. Temos os meus blogs lá no site da Spot, né? Tem o blog Pilares de Concreto, do Concreto Armado, e temos o blog Mecânica das Estruturas, que é onde eu escrevo com minhas palavras o que eu quero falar lá. É meu castelo e o rei sou eu, né? Eu cito se eu quiser. Mas não, brincadeira. Lá eu tento ser bem menos técnico do que eu sou normalmente. E por fim, meu Instagram, que eu faço algumas publicações, tenho andado um pouco parado devido ao curso de concreto armado que finalmente tomei coragem para fazer. Então a gente está lançando aí um curso sobre projeto de estrutura de concreto armado, que vai ser nesse primeiro módulo, nessa primeira, primeiro lançamento foi vigas e lajes. Espero corresponder à expectativa da galera, né, que teve uma boa aceitação. Para quem ainda não conhece, vai no site da Spot, dá uma olhada lá no curso. Gente, eu tô preparando com muito carinho para vocês, tá? Aproveitem. Ele vai ser ao vivo, ele não vai ser um curso gravado, vai ser ao vivo. Você vai poder me perguntar na hora a sua dúvida. E por fim, o meu Instagram, que eu vou voltar a colocar coisa nele quando terminar de preparar o material do curso, que eu tô muito empolgado preparando. As apostilas estão ficando muito boas, gente, muito bonitas mesmo. Os desenhos feitos por mim, cada desenhozinho, eu não peguei nada assim de lugar nenhum, todo fazendo um por um. Então, no Instagram, o que tiver vai ficar parado um tempo, mas vão lá, visitem, conheçam, que eu garanto que quem não conhece vai gostar. Tem uma situação de colapso lá, para quem quiser ver como eu trato os colapsos, tem lá, só olhar nos destaques. Então, Yuri, valeu, cara, já falei pra caramba aqui. Agradeço a ti, ao Ricardo, é um orgulho do caramba estar sendo entrevistado com vocês dois.
Muito bem, o prazer é nosso, sempre é nosso, Luciano. Em relação ao curso, de fato, está sendo preparado com muito carinho, eu sou testemunha aí, estou se dedicando muito a esse curso. Então, quem tiver interesse aí de saber um pouco mais, convido todos a acessar o nosso site. Então, galera, se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio com um amigo. Siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, O Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo.